God has created you for so much more than you could ever think or imagine. His word promises that he will never leave you nor forsake you. God wants you to receive his best for your life. His favor isn't a one-time occurrence in your life. It's a gift that God is looking to give you every day. He wants to take you places you've never dreamed of and show you his favor in everything you do. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of Everyday Favor, God's Best for You.
Every day, we need to live favor-minded. We need to go out and look for God's goodness. God has called you to do amazing things, and if he's called you to do it, he's already provided a way for you to do it. So go out and look for God's favor.
The more you look for his favor, the more of his favor you're going to see. We're believing that 2011 is going to be a great year for you. Take advantage of this special offer. I know it's going to inspire you to expect God's goodness in a new way. Thanks so much for your prayers and your support. A special thank you to our Champion of Hope partners. We couldn't take the ministry all over the world without people just like you.
To request your copy of Everyday Favor, God's Best for You, visit us at joelosteen.com or call us toll free.
Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de você. Se você estiver em nossa área, eu espero que você pare aqui e venha fazer parte do nosso culto. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por virem aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube sobre esse culto em uma igreja em um domingo pela manhã. Estava tudo indo bem, até que um relâmpago acertou o edifício. Depois que a fumaça passou, o próprio Satanás estava atrás do púlpito. As pessoas entraram em pânico e saíram correndo o mais rápido que podiam. Todo mundo, exceto uma mulher. Ela estava sentada na primeira fila, muito calma. Satanás ficou estarrecido. Ele disse, mulher, você sabe quem eu sou? Ela disse, com certeza. Ele disse, você não está com medo de mim? Ela disse, nem um pouco. Ele disse, por que não? Ela disse, porque eu deveria. Eu fui casado com seu irmão por 30 anos. Certo. Levantem suas Bíblias. Mulheres, não digam amém. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre como o seu segundo vento está a caminho. Há épocas na vida em que todos nós ficamos cansados. Cansados de tentar fazer um negócio crescer. Cansados de lidar com a doença. Cansados de criar um filho difícil. Cansados de vivermos solitários, esperando para conhecer a pessoa certa. Podemos até estar fazendo o que amamos, vivendo na casa dos nossos sonhos, criando belos filhos, trabalhando em um bom emprego. Mas se não formos cuidadosos, podemos perder nossa paixão e permitir que a fadiga entre. Eu assisti um documentário sobre uma guerra. Esses soldados estiveram em outro país por muitos anos, comprometidos em conflitos. Esse general de 4 estrelas estava testemunhando em frente ao Congresso. O senador perguntou como as tropas estavam indo. Ele disse, Senhor, as nossas tropas estão cansadas. Nunca esperamos que a guerra durasse tanto. E agora eles estão lidando com a batalha da fadiga. O que você faz quando a batalha dura mais do que você pensa? Você ora, acredita, você faz o que deveria fazer, mas você ainda está esperando para conhecer a pessoa certa. Você ainda está procurando pelo emprego certo. Você ainda está acreditando que um casamento pode mudar. Você ainda está orando para que aquele filho volte para o caminho certo. A palavra fadiga significa perder o senso de prazer. Significa não sentir a alegria que você quer sentir. Quando aqueles soldados embarcaram para outro país, estavam entusiasmados, estavam empolgados, não podiam esperar para fazer a diferença. Mas quando a batalha se estendeu, é que a fadiga pôde entrar. O problema é, se você se permitir ficar preocupado, você é tentado a desistir, a parar de crescer, a parar de esperar pela renúncia daquele filho, a parar de acreditar em ficar saudável e íntegro. a parar de perseguir suas metas e sonhos. Uma mulher me disse, a semana passada, sobre por que ela estava na cidade, no centro de câncer, no Hospital Anderson, para um check-up. Ela ficou 6 meses na quimioterapia. Ela pensava que já havia acabado, mas ela descobriu que a quimioterapia fez bem, mas eles disseram que ela teria que fazer o mesmo tratamento por mais 6 meses. Ela estava tão decepcionada, ela disse, Joel, eu estou cansada. Eu não acho que consigo fazer isso por mais 6 meses. No caminho para a nossa vitória, sempre inventaremos o teste da fadiga, onde estaremos tentados a ficar desencorajados e desistirmos. O teste nunca vem quando estamos revigorados, nunca vem quando acabamos de começar, sempre vem quando estamos cansados. É quando estamos mais vulneráveis. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:9, não cresça cansado de fazer o que é certo, porque no tempo certo vamos colher se você não desanimarmos. Duas palavras são a chave para toda essa passagem. Não desanimar. Em outras palavras, se você não desistir, se você deixar de lado a fadiga, se você tiver uma nova atitude, sabendo que Deus está no controle, se você firmar seu calcanhar e disser, eu vim muito longe para parar agora, se você não desanimar, você vai ver sua promessa acontecer. Ao invés de reclamar sobre quanto tempo a batalha está levando, devemos estar dizendo, isso vai passar. Eu sei que não é permanente, é somente temporário. Eu não estou preso aqui, eu estou seguindo em frente. Foi isso que manteve o povo de Israel fora da terra prometida. Eles estavam próximos de sua vitória, próximos à terra prometida. Deus já havia dito que daria a eles essa terra. Tudo que eles tinham que fazer era ir até lá e lutar por ela. O problema é que eles permitiram a fadiga entrar. Eles passaram pela exaustão, superaram o obstáculo, derrotaram todos os tipos de inimigos e agora estavam cansados. Moisés tentou convencê-los a continuar, mas a fadiga leva ao desencorajamento. Quando você está desencorajado, você vê o problema ao invés da possibilidade. Você fala do jeito que você é ao invés do jeito que você pode se tornar. Eles começaram a reclamar. Moisés, aquelas pessoas são muito grandes. Nós não temos muita chance, nunca o derrotaremos. Eles fizeram uma decisão permanente, baseada num sentimento temporário. Se você permitir tornar-se fadigado e perder sua paixão, seu entusiasmo, você também será tentado a tomar decisões baseadas em como você se sente, ao invés de baseado no que você sabe. Quando você sente que essa fadiga está indo, você precisa começar a falar com você mesmo. Deus, você disse que me armou com forças para cada batalha. Você disse que eu posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. Você disse que sou mais do que um conquistador, um vitorioso e não uma vítima. Se você falar com você mesmo da forma correta, você vai sentir o segundo vento começando a impulsionar. Mas muitas vezes fazemos como eles fizeram e pensamos, eu não aguento mais isso, estou tão cansado, eu estou tão cabisbaixo, é muito difícil. Não, quanto mais você fala sobre quão cansado você está, mais cansado você vai ficar. Você só está jogando combustível no fogo. Não fale sobre como você está, fale sobre como você quer ficar. Você precisa ter fé e vitória saindo de sua boca. Em outras palavras, isso pode ser difícil. Mas eu sei que eu sou capaz, eu sou equipado, eu estou no poder, eu sou forte no Senhor. A verdade é que todos nós ficamos cansados, todos nós ficamos fadigados. Na verdade, se você nunca sentir que quer desistir, então seus sonhos são muito pequenos. Se você nunca sentiu como se tivesse que parar, então você precisa ter metas maiores. Quando essa pressão vem de ficar desencorajado e pensamos em como não podemos mais aguentar, isso é completamente normal. Toda pessoa sente isso alguma vez. Assim, Isaías nos dá a solução. Ele disse, eles que esperam no Senhor renovariam suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se fadigarão. Veja, Deus sabia que haveria tempos em que sentiríamos fadiga da batalha. É por isso que ele disse, há um modo de ter um segundo vento. Há um modo de ver, ter sua força renovada. O que é isso? Espere no Senhor. Uma tradução diz, esperança no Senhor. Isso não significa ficar passivo e compassivo. Significa esperar com expectativa. Não reclamando, não desencorajado, falando sobre todas as razões pelas quais não vai dar certo. Não, se você quer sua força renovada, O jeito certo de esperar é dizendo: Pai, obrigado por você estar lutando as minhas batalhas. Obrigado porque as respostas estão a caminho. Obrigado porque você é maior que os meus obstáculos. Obrigado porque você vai realizar os meus sonhos. Quando você dá louvor a Deus, quando você fala sobre as suas bondades e você passa o dia esperando que Ele transforme a situação, Deus promete que Ele vai renovar suas forças. Ele diz que você vai correr e não vai ficar cansado. Ele está falando do seu segundo vento. É Deus lhe trazendo força, energia, paixão, visão, vitalidade de volta ao seu espírito. Você não vai sair do jeito que você era, você vai sair com asas, como águias. Isso significa que você vai sair mais forte, vai crescer, vai estar melhor do que era antes. Eu sei que alguns de vocês estão lidando com grandes obstáculos. Quando você olha para o seu futuro, ele pode parecer muito opressivo. Você não vê como vai conseguir. Eu conheço essa mulher. Ela criou seus filhos e os colocou na faculdade. Ela estava ansiosa por essa nova fase em sua vida, onde ela teria mais tempo livre. Mas por causa de algumas situações não muito comuns, ela descobriu que teria que criar também o seu neto. Ele é apenas um bebê. É claro que ela o ama, é seu neto. Mas ela me disse: Joel, eu não acho que consigo fazer isso de novo. Outros 15 anos, eu acho que não tenho forças para conseguir. Não, você não pode olhar 15 anos de estrada. Se você olhar muito além, você vai ser esmagado. Você tem que olhar um dia por vez. Você não tem que ter a energia que precisa para amanhã. Quando você chegar no dia seguinte, você terá forças para aquele dia. Mas Deus não vai te dar a força para amanhã, hoje. Então, se você sempre pensar, eu não posso aguentar isso por mais 6 meses, e eu pensei que já tinha acabado, eu não posso criar essa criança por mais 15 anos. Não, Deus não está pedindo que você o crie por mais 15 anos, Ele está pedindo para que você faça isso hoje. Você vai fazer isso hoje, você vai tomar posse da minha força hoje, você vai esperar pelo Senhor hoje, você não vai desistir e agradecer por hoje. Se você passar no teste e fizer o de hoje, então, quando chegar amanhã, você terá a força que precisa para aquele dia. Enquanto você estiver preocupado em como vai conseguir semana que vem, ou mês que vem, ou daqui a 20 anos, essa preocupação vai sugar sua força, sua energia, sua paixão e sua vitória. Tudo que a preocupação faz é nos colocar para baixo, é nos impedir de ter uma vida proveitosa. Ao invés de se preocupar com o seu futuro, se levante toda manhã e diga a você: eu posso fazer isso mais um dia. Eu posso não saber como fazer nos próximos 20 anos, mas eu sei disso. Eu posso fazer por mais 24 horas. Eu posso ficar em fé mais um dia. Eu posso manter uma boa atitude mais um dia. Eu posso ter um sorriso no rosto mais 24 horas. Faça um dia de cada vez. Eu gosto de correr. Algumas vezes, quando eu estou correndo, especialmente agora, quando está quente e úmido, quando eu fico cansado, aqueles pensamentos começam a vir dizendo: você precisa parar. Você está desconfortável, é difícil, e olha, quanto mais você tem que correr. A batalha está se formando na nossa mente. Se eu ficar nesses pensamentos e começar a pensar no que eu sinto, em quantas subidas há, em quão longe eu tenho que ir, eu vou me tirar dessa e desistir. Eu preciso parar de pensar nas próximas 2 milhas e apenas dizer a mim mesmo: eu posso dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. Quando eu foco não na distância onde eu tenho que ir, mas no próximo passo, antes que eu perceba, eu já estou quase lá. Eu diminuo a dor de estar desconfortável. Eu dividi isso em partes e, de repente, meu segundo vento apareceu. Ao invés de mal conseguir, agora eu estou subindo naquelas asas. E como as águias, estou terminando forte. Quando aqueles pensamentos vêm até você dizendo que você nunca vai mudar, você nunca vai ficar bem, você nunca vai conquistar suas metas, não. Deus disse em Jó, ele tem um final para cada dificuldade. Deus já estabeleceu uma data final para o problema. Ele já tem um final para luta, para um final para a doença, um final para o vício, um final para a solidão. Quando você está em uma temporada difícil e você sente que a fadiga está te dizendo que não vale a pena, você está muito desconfortável, você já foi muito longe, não, você precisa se lembrar, eu nem sempre vou ser solitário. Deus já tem um final para essa solidão. Ele está trazendo alguém ótimo para a minha vida. Eu nem sempre vou lutar com minhas finanças. Deus já tem um final para essa necessidade. Promoção e crescimento estão a caminho. Eu nem sempre vou lutar contra esse vício. Esses maus hábitos nem sempre vão me domar. Deus já tem um final para isso. Ele colocou liberdade e vitória em meu futuro. Eu nem sempre vou ter que lidar com esses problemas médicos. Eu nem sempre vou ter que suportar essa dor. Jeová Rafa, o Senhor meu curador, já tem um final para essa doença. Amigos, o fim já está determinado. Eu estou pedindo a vocês para permanecerem fortes. Não fique fadigado, continue acreditando, continue esperando, continue fazendo o seu melhor. E se você não se cansar de fazer o que é certo, você vai ver o fim chegar. É o que significa se você não desanimar. Você vai receber sua recompensa. Eu sei que hoje eu não estou olhando para pessoas que são perdedoras. Eu estou olhando para pessoas que são lutadoras. Eu não estou olhando para pessoas que são fracas. Eu estou olhando para pessoas que são guerreiras, pessoas que são vitoriosas e não vítimas. Quando a vida fica dura, você deve se lembrar do que Deus disse sobre você. Deus, você disse que eu fui armado com forças para cada batalha. Pense nisso. Deus chama força de arma. Na verdade, você poderia estar armado com uma pistola, uma granada, armado com uma bazuca. Essas armas são poderosas, mas isso não é nada comparado com o que Deus armou você. Você está cheio do poder do posso fazer. O mesmo Espírito que me levantou Cristo da morte vive dentro de você. Não saia por aí dizendo, bom, somos fracos e derrotados e não aguentamos mais isso. Não, se você não pudesse mais aguentar, Deus não teria permitido. Ao invés de reclamar, comece a dizer a você mesmo, eu posso lidar com isso. Essa criança pode ser difícil, mas eu posso lidar com isso. Os negócios podem estar lentos, mas eu posso lidar com isso. O relatório médico não foi bom, mas eu posso lidar com isso. O chefe está me dando nos nervos, mas eu posso lidar com isso. Está difícil lá fora, mas eu posso lidar com isso. Você deve colocar seus ombros para trás, olhar os obstáculos nos olhos e dizer a eles, você não é páreo para mim. Câncer, você não é páreo para mim. Colega de trabalho egoísta, você não é páreo para mim. Depressão, você não é páreo para mim. Vício, você não é páreo para mim. Luta e necessidades, vocês não são páreo para mim. Eu sei que o seu fim já foi determinado e é só uma questão de tempo para Deus dar a volta nessa situação. Apenas uma questão de tempo até que ele realize esse sonho. Eu conheço esse casal, eles estão no exército e o homem tinha acabado de descobrir que ele teria que viajar embarcado por um ano. Eles nunca tinham se separado antes, eles tinham dois pequenos filhos. A esposa estava muito preocupada, imaginando como ela conseguiria. Eu disse a ela o que estou dizendo a vocês. Pode até ser difícil, mas você pode lidar com isso. Deus já deu a graça para a temporada em que você está. Se você não fosse capaz, Deus não teria deixado isso passar em seu caminho. Vai te ajudar a se manter forte se você se lembrar de que do outro lado dessa dificuldade há uma promoção. Há sempre uma recompensa por fazer o que é certo. Deus nunca vai pedir a você para fazer algo para então não recompensá-lo por isso. Deus é um Deus recompensador. Ele paga muito bem. A temporada pode ser difícil, mas se você continuar fazendo a coisa certa, você precisa estar pronto. A recompensa está vindo em sua direção. Quando você permanece forte, tem uma boa atitude, quando você se livra das reclamações e de ficar desencorajado, quando você serve e dá, e trata as pessoas bem, mesmo que elas não digam obrigado. Quando ninguém dá crédito nenhum a você, quando você passa esse teste de fadiga, a Escritura diz que o dia do pagamento está vindo em seu caminho. Alguns de vocês, como o povo de Israel, lá atrás, estão também acampados, muito próximos de suas terras prometidas. Você está no limite de entrar em um novo nível do favor de Deus. Mas o problema é que você está cansado. A batalha durou mais do que você esperava e agora você está em um dilema. Você pode deixar essa fadiga te desanimar, pode deixar fazer você desistir e fazer você ficar preso onde você está, você pode firmar seus calcanhares e dizer, não, eu vim muito longe para parar agora, eu vou continuar progredindo, eu vou continuar perseguindo minhas metas, eu vou continuar a ser bom para as pessoas, eu vou permanecer esperando, orando, me esforçando, crescendo. Quando você tem esse tipo de atitude, você vai sentir o seu segundo vento começar a aparecer. Eu aprendi isso. Quando você enfrenta a maior pressão, você está perto da sua vitória. Quando a tensão foi aumentada, é sinal de que você está prestes a entrar em um novo nível de favor de Deus. Assim como uma mulher tendo um filho, quando ela enfrenta a maior dor, está perto de dar à luz. É o mesmo princípio na vida. Quando está muito desconfortável, quando fica ainda mais injusto, quando somos tentados a desistir, esse é um sinal seguro de que você está prestes a dar à luz. Algo novo que Deus vai fazer, eu posso sentir em meu espírito. A temporada está mudando. A depressão está chegando ao fim. A alegria está prestes a surgir. Aquela necessidade e luta estão chegando ao fim. E uma nova temporada de crescimento, promoção e mais do que suficiente está vindo ao seu caminho. Os constantes problemas médicos, sentir-se fora do padrão, está chegando ao fim. É uma temporada de saúde, plenitude, vitalidade, estão vindo ao seu caminho. Não faça como o povo de Israel e fique desencorajados, incansados. Não fique onde vocês estão. Diminua a dor de estar desconfortável, diminua os sentimentos que estão dizendo para ficar lá, diminua a fadiga e recupere seu fôlego, recupere seu entusiasmo. Você ainda não viu seus melhores dias, suas maiores vitórias ainda estão no seu futuro. Cada adversidade, cada luta, isso não vai ser desperdício. Deus está usando isso para prepará-lo para o maravilhoso futuro que ele tem. Quando eu costumava correr no ensino médio, nosso técnico nos passava exercícios inacreditáveis. Uma vez tivemos que correr 30 quilômetros. Quando corríamos 2 quilômetros, ele nos dava uma pausa e de 2 minutos. Então corríamos a próxima 18 vezes seguidas. Nós pensávamos, esse homem quer nos matar. Algo errado com ele. Mas alguns meses depois, quando estávamos todos correndo em alto nível, quando quebrávamos nossos próprios recordes, nós percebemos, ele não estava tentando nos matar, ele estava simplesmente aumentando a nossa resistência. Ele estava nos esticando para que pudéssemos alcançar nosso maior potencial. Do mesmo jeito, algumas vezes Deus vai permitir que algumas dificuldades para aumentar a nossa resistência, para nos alongar, para que possamos alcançar nosso total potencial. Nós podíamos pensar, isso é muito difícil, esse chefe é muito injusto. Esse professor de matemática é muito difícil. Como eu posso criar esses filhos? Pode ser difícil. Pode até ter sido feito para te prejudicar. Mas quando você se mantém forte e diz, ei, eu posso lidar com isso. Isso não é muito para mim, eu já fui armado com força para essa batalha. Então quando você chega do outro lado, você não só vai ser recompensado, mas você vai ter uma força interior, confiança, uma determinação que você nunca teve antes. Você vai enfrentar situações que se tivesse enfrentado há 10 anos, falharia e ficaria chateado. Agora, porque você passou nesse teste, algo está depositado algo dentro de você, e o que você costumava ser grande coisa, agora é nada demais. O que está acontecendo? Você está crescendo, aumentando, está dando passos para novos níveis. Uma vez na Escritura, havia um homem totalmente paralisado. Ele ouviu que Jesus estava ensinando em outra cidade, em uma casa por ali. Ele convenceu 4 de seus amigos a colocá-los em uma maca e carregá-los até aquela casa. Mas quando eles chegaram lá, depois dessa longa jornada, depois de andar por horas e horas, a casa estava totalmente lotada, completamente cheia, nenhuma possibilidade de entrar. É interessante, andando pela estrada, eles não tiveram problemas. Sair da cidade, tudo bem. Entrar na próxima cidade sem problemas. Foi quando eles chegaram perto do milagre que as coisas ficaram difíceis. Foi aí que a pressão se intensificou. Muitas pessoas teriam desistido. Pensariam, que pena. Demos o nosso melhor, não deu certo. Mas não esse homem. Ele disse para os seus 4 amigos, rapazes, vocês vão ter que me levar acima do teto, cortá-lo e me descer para que eu possa chegar a Jesus. Esses 4 homens estavam cansados. Vocês podem imaginar o peso daquela maca nos ombros deles, enquanto eles andavam hora após hora. Bem, quando eles pensavam que já tinham alcançado o destino, bem quando eles pensavam que poderiam se sentar e relaxar, eles perceberam que a batalha não tinha terminado. Demoraria mais do que eles pensavam. Era mais difícil do que eles esperavam. Eles podiam dizer a seu amigo, cara, nós amamos você, nós sacrificamos para trazer você aqui, mas nós não vamos te levar até aquele teto. Estamos muito cansados. Não, esses 4 homens entenderam esse princípio. Se você não desanimar, você vai colher. A atitude deles foi, nós podemos cuidar disso, nós somos armados com força para essa batalha. Se tivermos que levá-lo até o teto, de algum jeito, faremos isso. Eles estavam com calor, cansados, com sede, desconfortáveis, provavelmente um pouco frustrados, mas eles não ficaram cansados de fazer o bem. Eles sabiam que estavam próximos da vitória. Eles o levaram até o teto, desceram, e a Escritura diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, foi instantaneamente curado. Quando você entra, enfrenta grandes adversários, grande pressão, aumenta. Você pode deixar Deus ver seu desencorajamento, ou você pode deixar Deus ver sua fé. Você pode dizer, Deus, não é justo eu passar por todo esse caminho, eu orei, eu acreditei, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas não deu certo. Ou pode dizer, Deus, eu posso lidar com isso, eu sou bem capacitado, eu sei que essa dificuldade significa que eu estou perto da minha vitória. Como esses quatro homens, o seu grande teste sempre virá quando você estiver cansado, quando demorou mais do que você pensava, quando não aconteceu da maneira que você esperava. Você orou e acreditou, mas não aconteceu. Você está na casa, mas não pode entrar. Não deixe a fadiga te fazer desistir e estagnar, não. Firme seus calcanhares e faça igual a esses quatro homens. Eu vim de muito longe para parar agora. Eu fiz muitos sacrifícios para desistir agora. Eu venci muitas batalhas no meio do meu passado para deixar que esta derrota também afeta. Eu não vou deixar que um sentimento temporário me fazer perder uma bênção permanente. Continue avançando, continue acreditando, continue esperando, continue orando, se esforçando, crescendo, sendo bom com as pessoas. E se você fizer isso, aquele segundo vento vai começar a aparecer. Você vai sentir uma força, um propósito e uma determinação que você nunca se viu antes. Ouçam, alguns de vocês estão muito próximos de terminar a escola para desistir agora. Pode ser difícil, mas você é capaz. Você está muito perto daquela promoção para parar de tentar agora. Pode não ter acontecido no ano passado, mas pode acontecer esse ano. Você está muito perto de encontrar a pessoa certa para desistir agora. Você está muito perto de ficar saudável para ficar desencorajado agora. Você está muito perto de um avanço em suas finanças para ficar onde você está. Pode ser difícil, mas não é páreo para você. O Criador do Universo, o Todo-Poderoso Deus, está soprando um segundo vento em você. Agora mesmo, apenas receba pela fé. Força está vindo ao seu corpo, está vindo para a sua mente. Você vai sentir o seu poder de ressurreição. Você vai voar com asas como águia. Qualquer coisa que venha contra você, tenha isso em seu espírito. Você pode lidar com isso. Você pode lidar com o ataque. Deus já te equipou, você está cheio do poder de eu posso fazer. E sim, a batalha durou mais do que você pensou, mas não deixe a fadiga aparecer. Continue se lembrando que o final já foi determinado. Quanto maior a intensidade, mais perto você está de sua vitória. Agora deixe de lado a fadiga. Recupere seu fogo. Se um sonho morrer, sonhe outro sonho. Lembre-se de quando você se sentir cansado. Fique na expectativa do favor do Senhor. Espere o Senhor. Em outras palavras, agradeça a Deus que Ele está lutando suas batalhas, agradeça por ele ainda estar no trono, agradeça ele por estar mudando sua situação. Se você fizer isso, você vai sentir o segundo vento. Deus promete que ele vai renovar a sua força. É isso que vai acontecer. Você vai correr e não vai cansar. Você vai andar e não vai falhar. Você não vai passar a vida derrotado, deprimido, apesar das circunstâncias. Você vai passar pela vida como asas, como águia. Você vai superar qualquer obstáculo, vai derrotar qualquer inimigo e vai conquistar qualquer sonho dado por Deus. Eu acredito e declaro em nome de Jesus. E se vocês receberam essa mensagem, vocês podem dizer amém? Nós nunca gostamos de encerrar a nossa programação sem dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai levar você a lugares que você nunca imaginou.
His word promises that He will never leave you nor forsake you. God wants you to receive His best for your life. His favor isn't a one-time occurrence in your life, it's a gift that God is looking to give you every day. He wants to take you places you've never dreamed of and show you His favor in everything you do. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of Everyday Favor, God's Best for You.
Every day, we need to live favor-minded. We need to go out and look for God's goodness. God has called you to do amazing things, and if He's called you to do it, He's already provided a way for you to do it. So go out and look for God's favor.
The more you look for His favor, the more of His favor you're going to see. We're believing that 2011 is going to be a great year for you. Take advantage of this special offer. I know it's going to inspire you to expect God's goodness in a new way. Thanks so much for your prayers and your support. A special thank you to our Champion of Hope partners. We couldn't take the ministry all over the world without people just like you.
To request your copy of Everyday Favor, God's Best for You, visit us at joelosteen.com or call us toll-free.